Fala, meus guerreiros e guerreiras, está começando mais um programa caloroso da Reggaeton Brasil e hoje o tema é sensacional porque é único. Esse tema que você não vai encontrar em nenhum outro lugar neste universo porque você só encontra aqui. Hoje iremos falar sobre reggaeton brasileiro. Eu sou o Arp, né? E ao meu lado aqui está o Ayud e a Thaís.
E além de ser o único lugar onde a gente vai falar de reggaeton brasileiro, é o lugar mais qualificado, porque as pessoas que estão nessa sala e que vão estar nesse áudio daqui a pouco são as pessoas que fizeram parte do movimento de reggaeton brasileiro num dos momentos que ele esteve mais aceso no passado, né? Então, eu tô muito otimista, acho que vai ser muito massa esse programa de hoje.
Olá, galera da Latina Hits, da Reggaeton Brasil. Esse tema, eu acho que é o momento nosso que a gente tinha que falar de reggaeton brasileiro em algum momento. Então, eu sou a Thaís e hoje a gente vai trazer esse assunto que tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com o nosso país. A gente vai trazer o assunto para a nossa realidade, para vocês entenderem como que funciona o reggaeton aqui no Brasil, com vozes brasileiras, com o nosso idioma, para vocês conhecerem e relembrarem muitas coisas, que eu sei que hoje a gente vai falar de muitas músicas que provavelmente alguns de vocês conhecem e não sabiam que eram de reggaeton.
E aí, Dermes, quer falar um pouco pra gente? Porque a gente tem o paladino do reggaeton, né? Eu não sei se você, ouvinte, chegou a ouvir o nosso primeiro episódio, por isso eu já faço convite. Entra lá no nosso Spotify, no nosso Deezer, procura reggaeton brasileiro. Ah, e um detalhe que você precisa saber sobre o Deezer. Tem muita gente perguntando pra gente, dizendo que procura lá no Deezer e não encontra o nosso podcast. Tem alguma falha de sistema que a gente ainda não conseguiu identificar, que quando você escreve lá na aba de pesquisa Reggaeton Brasil, não aparece o nosso podcast. Você vai precisar clicar em um ponto que diz ali, você quis dizer Reggaeton Brasil, é exatamente o que você escreveu, mas ele vai dizer que você quis dizer aquilo. Clica ali, vai aparecer o nosso podcast e você pode baixar. Bom, voltando ao nosso paladino do reggaeton, Dermeval Neves, Arp, quero que você conte um pouco pra gente, Dermes, sobre como foi esse início do reggaeton no Brasil. A chegada dele lá em 2005, quem fazia o reggaeton brasileiro logo que estourou a gasolina? Ah, e mais uma pergunta. Existia reggaeton brasileiro antes de La Gasolina?
Então, Ayud, existia sim um movimento aqui reggaeton no Brasil, né? Existiam algumas pessoas que faziam ali ou aqui, mas era de forma muito tímida, né? Uma forma muito tímida. Então, ninguém se... Assim, tinha uma nomenclatura de cantor de reggaeton. Então, a gasolina, ele veio como divisor de águas aqui e deu essa característica, né? De movimento mesmo sólido aqui no Brasil, dizendo, não, eu canto reggaeton. Porque às vezes muita gente usava batida, né, de reggaeton em outras músicas, mas nem sequer sabia do que se tratava. Então rolava muito isso, assim, por intuição. Então existiam canções, às vezes, que usavam dembow, que é a batida de reggaeton, nas músicas brasileiras, mas eles não faziam ideia do que era. Então o movimento começou a se solidificar pós-gasolina, né, que começou a surgir as primeiras músicas de reggaeton, as pessoas começaram a importar o reggaeton, né? Algumas cantoras, alguns cantores, tanto mainstream quanto urbano, já começou por aí a fazer a inserção das batidas e das palavras reggaeton e tudo mais. Fui lá só pós gasolina mesmo.
E eu acho que um pouco dessa timidez também tem a ver, porque, igual a gente já falou aqui no nosso primeiro episódio, um pouco da internet, que não era como é hoje. Então, assim, para você conhecer, para você ir atrás dos artistas, era um pouco mais difícil também. E quando se trata de um ritmo que vem de lá de fora, para colocar na realidade brasileira, sem uma plataforma que dê destaque, fica mais difícil também de você conhecer e identificar. É, igual a gente já falou aqui também, que era difícil você dar nome ao que era reggaeton e o que era funk. Então, esse movimento mesmo, com a parte brasileira, ele veio dando umas pitadas de reconhecimento que a gente vai falar aqui hoje e vai trazer uma música que com certeza vocês vão reconhecer. E não sabiam que era reggaeton. E Arp, sabe uma coisa que eu sempre tive curiosidade, assim, a gente já se conhece há um tempo, mas eu sempre quis saber qual que foi a primeira música em reggaeton em português, principalmente o brasileiro, que você fala assim, olha, isso é um reggaeton brasileiro, isso que eu gostei, eu vou investir porque eu acredito nos brasileiros.
Eu ouvia o reggaeton, como a maioria das pessoas, né, em espanhol. E eu super não sabia a existência de reggaeton no Brasil. Então, assim como eu pesquisei o reggaeton boricua, o reggaeton lá de Porto Rico, eu também quis pesquisar o reggaeton brasileiro. Todavia, o meu ouvido já estava ensaiado para diferenciar o que era e o que não era reggaeton. Eu já ouvi algumas canções. Eu vou dizer aqui das três primeiras canções em português que eu já ouvi, certo? Na época que o reggae ainda estava se tornando reggaeton, ele tinha uma batida bem, digamos assim, pra gente que é brasileiro, bem brega. Que é justamente aquela música, né, do Sin Speed, não sei se todo mundo conhece, Sexo Quero Joe. Essa daqui, ó. Então, essa música tocava muito aqui na minha cidade, tocava muito nas baladas e ninguém sabia o que era nem pra onde era. E aí, o que aconteceu? Teve algumas bandas que fizeram, aí tinha uma banda aqui no Nordeste aqui, chamada Anjos do Forró, que fez uma versão em português que, apesar que ele tentava cantar em espanhol, ele criou uma língua, né, própria dele e começou a cantar qualquer coisa, cantando qualquer coisa. Pra só o ritmo, né, e a batidinha do reggaeton comendo. E ele fez o CD todo baseado nessa transição do reggae pro reggaeton, né? Então o CD todo dele tem essa pegada de reggaeton. Anos depois ele começou a usar a palavra reggaeton nas mesmas músicas. Ele fala, vai, na batidinha do reggaeton, entendeu? Mas assim, antes de gasolina isso, antes de tudo. Então assim, eu já conseguia identificar esse tipo de movimento, mas eu não conseguia dizer, isso daqui de fato é o reggaeton. Mas eu conseguia saber que era exatamente o dembow que estava vindo, até porque ele estava em evolução naquele período, né? E aí, logo depois de boom da gasolina, eu conheci já canções do mainstream, né? Que é Vanessa Camargo com Amor, Amor. Amor, amor, isso que é assim que é pra chamar que eu vou. O que você quiser é só pedir que eu dou. E que eu não resisto ao teu poder de sedução. Essa canção aí, por exemplo, ninguém conseguia identificar que era um reggaeton. Ninguém tinha a noção. A Vanessa Camargo chegou até a dizer algumas vezes que ela trouxe de fora justamente isso, né? Essa questão do reggaeton, porque ela morava lá fora e ela estava tocando muito e ela queria trazer isso pro trabalho dela. Então, isso já foi já devido a essa explosão que ela queria aproveitar o momento para poder colocar uma música em português de reggaeton e ela conseguiu fazer isso muito bem. E no mundo urbano, né, no movimento mesmo, a gente tinha o, na época se chamava Senhores Cafetões, que era um grupo que veio, a gente vai falar até um pouquinho mais sobre ele, né, um pouco mais na frente, que ele veio com a ideia de justamente trazer o reggaeton pro Brasil, né? E aí foi quando realmente a minha paixão teve aquele start, aquele brilho de dizer, nossa, cara, existe um movimento. Porque assim, até então, Sexo Quero Joe era uma febrezinha, um viral, não ia fazer muita diferença, digamos assim, no movimento. Vanessa Camargo era uma cantora super capacitada, ok, mas ela não fazia parte de nenhum movimento, ela era do pop. Então assim, eu não me sentia identificado por aquilo, necessariamente. Gostava muito, ouvia muito, mas eu falei, não vai sustentar, vai ser uma coisa que todo mundo vai ouvir e depois vai sumir. E aí, quando eu vi o Senhor dos Cafetões, eu me apaixonei, eu falei, cara, eu realmente sei que agora existe um grupo, não tô sozinho nisso, a galera sabe o que é reggaeton. Então ele usou na música Piriguete, Senhor dos Cafetões. Quando toca reggaeton, quer ficar comigo, quando ela me vê, ela mexe. E quando toca reggaeton, quer dançar comigo? Aí eu era muito apaixonado por qualquer coisa que tinha a palavra reggaeton. Então só em ter a palavra reggaeton ali, eu comecei a militar naquela música. Então eu peguei aquela música e falei, aí porra, fala reggaeton, e tocava em todos os lugares. Eu falei, reggaeton é o que eu ouço aí, ó. Entendeu? Então eu comecei a virar um testemunha do reggaeton, digamos assim, e tentar mostrar pra todo mundo que existia reggaeton em português, né? Começava a dizer, gente, isso aí é reggaeton. O povo dizia, não, pô, é um funk diferente, remixado. Eu, não, cara, não posso te enganar. Não, pô.
E hoje a gente trouxe um personagem, um dos protagonistas do que é o reggaeton no Brasil a nível mundial. E eu digo mundial porque essa história que eu vou contar aqui Eu já contei para o nosso convidado, acho que umas 3 vezes, que eu morei na Argentina quando eu era criança e me perguntavam: que é esse piriguete? Que é esse piriguete? E aí, hoje a gente trouxe aqui o papo, a voz da piriguete, né, da música piriguete, para explicar para gente, afinal, que é esse piriguete, papo?
E aí, suable, suable? É, isso é uma pergunta muito, muito complexa, né? Porque são vários significados, mas assim, o que eu quis passar na música foi o que eu entendi na época que eu conheci o termo, e que é uma mina livre, desimpedida, que faz o que dá na telha, que é um pouco oportunista e que é perigosa, né? Pelo fato de ser muito sensual, ela pode, né, conseguir várias coisas usando aí só a sensualidade dela.
E você literalmente colocou essa palavra no dicionário do brasileiro, né?
É, sim. Depois de um tempo aí, acabou formalizando, né?
Então, Papo, a gente estava conversando aqui justamente, né, sobre o início de tudo, de todo o reggaeton brasileiro, de como começou o piriguete, o boom que teve. Então, assim, a gente quer saber, na verdade, eu particularmente, apesar que a gente conhece há muito tempo, eu queria saber o que deu o start para vocês começarem um projeto de reggaeton, porque justamente levando essa nomenclatura de pioneiro, então o que vocês falaram assim, pô, eu vou investir em um projeto de reggaeton, porque tinha projeto de funk, tinha projeto de rap, tinha outros projetos. O que te fez largar todos os outros projetos e querer investir no reggaeton brasileiro, cantado em português?
Então, na verdade, o negócio é que eu morei 3 anos em Bruxelas e lá eu vivi assim, mais dentro da cultura hip hop, porque na França e nos lugares que falam francês, como a Bélgica, Suíça, o Quebec, o rap é o gênero urbano que é predominante, né? Então eu vivi muito dentro dessa cultura e eu vivia num ambiente que era um ambiente bem street, bem pesado, que eram as gangues de Bruxelas e era todo mundo do rap, só que não é aquele rap universitário bonitinho que a gente conhece hoje em dia aqui no Brasil, era uma coisa bem malhanteu, pesadona. Eu tava inserido na comunidade congolesa de Bruxelas, eu fui meio que adotado pelos caras assim, mas eu sempre me senti o patinho feio, o diferente, o cara que tipo assim, você é, mas não é. Quando eu vi pela primeira vez uma música de reggaeton, entendendo o que era reggaeton, porque eu acho que foi a terceira música de reggaeton que eu ouvi, né, que é Reggaeton Latino Remix do Don Omar, que era aquela com LDA e não sei quem, acho que com Fat Joe. E aí aquilo me deu um declique quando eu escutei, porque era uma coisa que era dançante igual o funk aqui do Brasil, né? Que eu sempre fui do movimento funk, antes de ir para Bruxelas e me conectar com o rap. E aí eu senti assim que, poxa, que da hora, é uma coisa que não é nem dos brancos americanos e nem dos negros americanos, é uma coisa que é dos latinos. E aí eu me identifiquei muito com isso, porque eu tinha essa coisa do latino que tá fora, mas só que eu tive isso sozinho, eu não estava inserido numa comunidade latina, eu não morava no bairro Sangido, que é onde os brasileiros moravam lá em Bruxelas, e nem num bairro de colombianos e etc e tal, eu morava num bairro que não tinha nada a ver, então eu vivi essa coisa de querer ter representatividade e não ter. E aí quando eu vi o reggaeton, aquele clipe do Don Omar com as bandeiras do Brasil, da Argentina, de Cuba, todos os países, mostrava o Pelé fazendo gol, os boxeadores cubanos e toda aquela coisa, eu falei, caramba, mano, eu quero experimentar fazer isso aí, esse estilo musical. E aí minha primeira tentativa foi a piriguete. E quando eu criei o grupo Senhores, já era uma coisa que eu tinha na cabeça, que era separar o meu trabalho que era funk do que não era funk.
Uma curiosidade que eu tenho, assim, porque primeiro eu sou muito fã sua, já começa por aí a conversa.
Só fãs.
E a outra coisa assim, que eu queria saber é que, por exemplo, eu ouvi você já falando muitas vezes que quando você começou o sucesso com o Piriguete, você foi fazendo shows primeiro norte e nordeste do Brasil, até você vir pra cá, pros lados Minas, São Paulo, Rio. E eu queria saber de você, quando você começou, por que você acha que começou primeiro nessa região do Brasil e não diretamente em Minas, São Paulo, que talvez é onde tem essa mais proximidade com funk, onde tem esse gênero urbano mais forte?
Eu acho que é porque a sonoridade, por mais que fosse uma coisa nova, o ouvido do paraense já estava preparado para consumir aquele tipo de música. Porque, não sei se a galera sabe, mas eles têm um histórico, né, do Calypso, né, que o que eles chamam de brega lá no Pará, eles chamam de brega e depois começou-se a chamar aquilo de Calypso. Mas aquilo eram ritmos caribenhos que os mais velhos captavam lá com rádio AM. Então os velhinhos lá escutavam rádio AM e pegavam as rádios do Caribe, lá de Trinidad e Tobago, de Porto Rico, às vezes até da Colômbia. Então a galera já tinha aquela musicalidade que vinha dos avós, dos pais. Então acho que quando os primeiros DJs tocaram a música lá, era uma versão jovem daquilo que já rolava lá. Então a galera pegou rapidão. E aí eu acho que o resto foi só consequência de... Acho que a música ter estourado no Brasil inteiro foi consequência dela ter estourado no Pará.
Eu pichava assim, me curtia muito, eu me lembro bem de cada segundo. Você não vai me conquistar com seu radinho de pilha. Eu quero um som que abala um carro de corrida.
Namorar escondido, gostoso é proibido. Enfrento qualquer perigo.
Quem separa eu e você?
Temos tudo pra dar errado. Não concordamos em porra nenhuma. Ela fala bem, eu sou desbocado. E cada um tem a sua turma. É com medo de me apaixonar. E é por isso que eu te evito. Isso que eu não vejo. Tudo que você faz pra se aproximar.
Papo, eu queria falar com você sobre o que você acredita que aconteceu, ou melhor, o que não aconteceu no Brasil, que depois de Piriguete não se formou um movimento sólido de reggaeton brasileiro. O que que aconteceu? Porque assim, depois de La Gasolina, já tinha outros artistas que faziam o movimento do reggaeton porto-riquenho ser grande. Então a gente tinha Yagmak, Wisinha Delta, O Calderon, Don Omar, a gente tinha um monte de gente. Será que é por isso? Será que é por causa dessa ausência de outros artistas já batalhando há muito tempo nisso? Ou você significa isso de outra forma?
Eu acredito que é mais por falta de entendimento, vamos dizer assim, né? O que aconteceu? Muita gente fora do eixo sudeste, né? Gente que não era nem de Minas, nem do Rio, nem do Espírito Santo e nem de São Paulo, que são as pessoas que estão inseridas mesmo no movimento funk, essas pessoas fora desse eixo entenderam que a Piriguete era um funk, porque essas pessoas não sabiam direito o que é funk. Então, na cabeça delas, Piriguete era um funk. Então, teve gente que deve ter tido vontade de começar a cantar ouvindo Piriguete, e eu quero cantar funk também. E aí ele foi pro funk, não foi pro reggaeton, entendeu? Então, por falta de entender que aquilo é um reggaeton e o que é reggaeton, não teve uma espécie de efeito dominó, efeito avalanche em seguida da música.
E tem outra coisa também interessante de se dizer, é que lá no início, como ninguém... não era muito claro essa ideia de reggaeton, existia toda essa confusão aí com outros ritmos, existiam pequenos grupos ali em vários lugares separados. Então não tinha um movimento sólido e denso que pudesse mostrar que, tipo assim, o funk estava crescendo muito porque estava localizado em um único lugar, que é no Rio de Janeiro, e depois foi para outros lugares. Então não existia esse núcleo aqui no Brasil. Então era muito segmentado, então era um pouco em todos os lugares. E a galera não entendia o que estava acontecendo. Então o que estava próximo do funk era chamado de funk. O que estava próximo do sertanejo era chamado de sertanejo. Então cada um ia para o mais próximo dali de suas referências, entendeu? Se fosse no Pará, era tecnobrega, brega não sei o quê, que hoje a gente chama até de brega funk, essas misturebas, entendeu? Então a galera não se achava, os cantores não falavam que era reggaeton. Acho que um dos pouquíssimos que eu ouvi falar de reggaeton foi Mamba Beat, Senhor dos Capetões e MC Leléo.
Mas a galera não conseguia entender. Primeiro que
mas não eram todos, não entendi, né?
Uma palavra com dois Gs no meio da palavra. E segundo que o povo achava que você estava falando reggae, então. Não entendia o que, que era, entendeu? A mensagem não chegava no destinatário.
Eu tenho, na verdade, aqui uma questão para jogar aqui, já que a gente tá falando desse assunto. Eu, como uma pessoa que acompanha reggaeton há muito tempo, dentro do Brasil, sendo brasileira, vendo esse movimento que o Arp leva com o site dele há anos, vendo o movimento do Papo e de outros cantores no Brasil, eu vejo também uma não aceitação pelos brasileiros. Quando você fala de reggaeton em português com os brasileiros, o público que já segue o reggaeton lá de fora vê com extremo preconceito o reggaeton dos brasileiros. E eu acho que eu trago até aqui esse questionamento para vocês. Por que acontece isso? Porque, igual a Eudy falou, lá fora tinha a Gasolina, que veio já um movimento junto e ajudou a crescer. Aqui, eu acho que esse empenho, tentar fazer o brasileiro entender que tinha que ter um movimento e levantar isso todo mundo junto, como cantores, como fãs, como movimento, eu acho que esse, na minha análise, na verdade, foi uma grande falha em levantar o reggaeton como Brasil, sabe? Como brasileiro, colocar a nossa identidade em cima. E eu queria saber de vocês três mesmo, o que, que vocês acham disso? Se isso aconteceu, se minha análise tá errada, porque eu acho esse um ponto muito crucial quando se fala de reggaeton no Brasil.
Primeiro, a gente tem que entender, na verdade, sobre a identidade do brasileiro, que ele não se enxerga como latino. Tem esse problema, né? Então, pra eles é uma coisa muito distante lá, né? E ele não se vê, quando fala assim, ah, eu sou um latino. Ele nem se enxerga, ele fala, é latino. Ele se separa disso. Então ele bota o Brasil como se fosse uma outra coisa. Então sim, o problema já começa daí.
O Brasil
daí.
É continental, né? É muito grande. Tudo é muito longe pra gente. O brasileiro tem essa mania de... Ele não se identifica com nada, porque na verdade ele não conhece nada fora daqui. De tão grande que é, de tão... Nossa cultura é tão grande, tão plural. Tem tanta coisa diferente só aqui que a gente não consegue pensar fora daqui.
Isso sem contar que a gente é muito influenciado pelos Estados Unidos também, né?
Sim, mas os porto-riquenhos também são, aliás, eles são americanos, né? Mas assim, o reggaeton, a gente não pode esquecer que o reggaeton surgiu com o porto-riquenho tentando fazer rap. E aí o funk brasileiro surgiu com o brasileiro tentando fazer rap. De cada lugar evoluiu de um jeito. Só que o negócio do brasileiro não gostar de brasileiro cantando reggaeton, isso acontece porque é só uma estranheza. O cara tá muito acostumado a consumir reggaeton em espanhol, de repente chega alguém cantando reggaeton em português, meio que buga o cérebro da pessoa. A pessoa não tá preparada para consumir aquele material. Então, tipo assim, a pessoa que nunca ouviu reggaeton na vida vai aceitar aquilo com mais facilidade do que o cara que já escuta reggaeton espanhol há muito tempo.
Esse estigma persiste até hoje, né? Esses dias, pô, no grupo dos reggaetoneiros brasileiros que tem aí no WhatsApp, alguém colocou umas músicas de reggaeton brasileiro e teve uma galera, uns haters lá, falando que era culpa do próprio cantor de reggaeton, do reggaeton não explodir. E aí eu falei, não é bem assim que funciona, não é que é culpa do cantor, é que existe esse estigma.
Sim, eu penso o seguinte, se existisse alguma regra de como tem que ser o reggaeton, os colombianos não tinham tomado a cena de assalto da mão dos porto-riquenhos, entendeu? Porque o reggaeton da Colômbia é muito diferente, ele tem muita influência do dancehall, porque eles eram fãs de dancehall antes do reggaeton chegar lá, eles... Tem muito essa coisa do valenato também, que já tá
incrustado
no sangue deles. E aí surgiu uma coisa nova que acabou sendo muito mais aceita do que a coisa do porto-riquenho, que era vamos dizer assim, um pouco esquisitinha, porque ele era uma espécie de rap estranho.
É.
Um rap alatinado. E aí os caras conseguiram fazer uma música muito mais comercial, porque eles não vinham do mesmo meio e da mesma história. Então não tem essa coisa de regra de como deve ser feito o reggaeton. O reggaeton, ele existe e ele vai evoluindo, vai mudando, vai agregando novas coisas. E hoje em dia a gente tá vendo aí o funk e o reggaeton se encontrando assim. É, pô, a coisa mais bizarra do mundo pra mim foi entrar no YouTube e ver o Will Smith cantando um funk com o Bad Bunny. Eu falei, ai, o que tá acontecendo?
Polêmica.
É, mas é isso. Acho que a gente chegou num nível da história da música internacional que agora todo mundo tem 4G na mão. Ninguém mais vai cantar um estilo só. Olha o Bad Bunny, explodiu com trap, mas é um dos reggaetoneiros mais falados. Olha o Anuel, era só trap, 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 e agora o cara só tem hit reggaeton. E vice-versa, vários caras que só cantavam reggaeton romantique, hoje em dia lançam os trap, tá fazendo dembow dominicano. A galera do reggaeton começou a misturar com os dancehall lá de Londres, que tem uma influência do afrobeat, das músicas da Nigéria. Tá tudo misturado agora, tá tudo...
E as regras estão cada vez menos claras, né? Não sei se vocês chegaram a ouvir o El Faraón do Peru. Alguém aqui escutou esse moleque?
Não.
Bom,
não.
Escutem depois.
Não.
O moleque tá... O L.A. e o John C. fizeram um remix com o menino lá. É a coisa mais bizarra que vocês vão ouvir hoje.
Agora, Arp, eu quero que você diga um pouco pra gente. Como que você vê essa mudança como... o criador da página Reggaeton Brasil, como que você vê o que mudou, como que tá hoje, fazer uma análise.
Antigamente existia um xingamento para cantores de reggaeton brasileiro que cantava, né, o reggaeton, que era funketon. Eles achavam que era algo ruim na época, era como se fosse um xingamento. Então, brasileiro que cantava reggaeton era chamado de funketon. Ah, cantou-se funketon, então bastava botar português, o povo já achava que era funk. Né? Aconteceu muito, às vezes, isso comigo, porque eu sou da Bahia, né? Aqui na Bahia, o estilo predominante é o axé. Então, as pessoas associavam, né, a forma preconceituosa, dizendo que eu tinha que fazer axé. Então, o povo dizia que o reggaeton que eu cantava, por exemplo, era um axé-ton, por causa do meu sotaque, por causa de todas as minhas influências. Então, assim, as pessoas começavam a conduzir o que era e o que não era, e vários juízes de internet começavam a tentar descrever o que era reggaeton brasileiro, sendo eles que não conseguiam linkar uma coisa na outra, porque o reggaeton, ele evolui. No Panamá, ele evoluiu, em Porto Rico, ele evoluiu, na Colômbia, ele evoluiu, e no Brasil também acontece a mesma coisa, e a língua não pode ser um separador disso, né? A gente tem que entender que a língua, ele tem para acrescentar. Existe reggaeton em todas as línguas, cara. O estilo, o ritmo, não vai mudar por causa do idioma, né? E aí, sobre a sua pergunta que você falou, da diferença que eu vejo o público brasileiro hoje e o público brasileiro antigamente sobre a aceitação do reggaeton brasileiro cantado em português, a questão é: quebramos vários preconceitos, insistimos sobre alguma coisa que a gente nem acreditava mais. Por exemplo, teve essa onda toda do papo, que ele foi pra televisão e tudo mais. Teve Mamba Beat, que é um outro grupo que foi extremamente forte, que teve parceria com gravadoras e tudo mais, levando o reggaeton genuíno, um reggaeton brasileiro feito aqui e de uma forma muito sólida, entendeu? E os brasileiros naquela época não estavam preparados. Eles queriam se sentir especiais ouvindo algo de fora, ouvindo uma música internacional, algo que não necessariamente eles se identificavam como latinos, mas eles gostavam muito da sonoridade. Então eles falam, ah, pra mim, e muitas pessoas também, gostava do espanhol e não do reggaeton. Usava o reggaeton como uma forma legal de casar as duas coisas, mas as pessoas às vezes eram muito fã do espanhol e não conseguia, o amor não era pelo movimento, não era pelo reggaeton, e sim pela coisa de ser único, exclusivo e gostar de uma coisa diferentão, de ser, digamos assim, um rebelde, como a gente tá na adolescência, ouvir rock, enquanto todo mundo tá ouvindo MPB. E os brasileiros hoje, devido a vários cantores como Anitta, que muitas pessoas ainda criticam justamente por ela ter essa ambiguidade, tanto no funk, tanto no reggaeton e também um pouco do pop, as pessoas começaram a aprender a ouvir. Elas não passaram mais a... misturaram tanto com sertanejo, com funk, que elas não conseguem nem elas mais separarem as coisas. Por exemplo, hoje a gente ouve reggaetoneiro cantando funk e funkeiro cantando reggaeton.
Papo, e você? Porque os seus trabalhos, não só em cima do reggaeton, como funk também, você acha que tem alguma abertura diferente em cima do reggaeton nos tempos atuais, com a internet, enfim, com o cenário que a gente tem hoje em dia, com o que você trabalhou lá no começo? E eu queria também que você contasse pra gente essa experiência do reggaeton com funk, você no meio da música, como que você trabalhou com tudo isso, enfim, essa mudança toda.
Só deixa eu dar uma acrescentada aqui na pergunta da Thay. Você comentou comigo numa entrevista anterior que eu fiz na Universidade Federal de Santa Catarina, que um importante atalho para o reggaeton no Brasil e essa mistura com o funk foi a bateria rasteirinha, né? Que nada mais é que um dembow dentro do funk.
Para mim, o reggaeton e o funk, eles são meio que o mesmo movimento. Tanto a origem do tipo de clipe que é feito, né? Porque tanto os porto-riquenhos quanto o funk do Brasil, tudo que é do vídeo foi muito inspirado do Live Crew, eu acho que era isso. Que era um rap de Miami que era assim, uma putaria desgovernada. Era mulherada de biquíni, clipe em piscina e não sei o que. Isso era um modelo assim meio que o sonho molhado de qualquer adolescente de 15 anos, vamos dizer assim. E aí a galera reproduzia isso. Então eu acho que tanto do surgimento dos dois movimentos, quanto da consolidação deles e do jeito que eram feitos os primeiros shows, o funk e o reggaeton eram muito igual. Então pra mim, quando eu comecei a ouvir e fazer reggaeton, eu me sentia super confortável de estar fazendo reggaeton, porque para mim eu só estava fazendo a mesma coisa que eu já faço, num ritmo um pouquinho diferente. Mas os assuntos são os mesmos, a cultura que envolve esse tipo de música é a mesma, o jeito de executar o show é o mesmo, que é com bateria eletrônica, com DJ. Como você falou, a rasteirinha ajudou a galera a absorver bastante do reggaeton ganhar um espaço no Brasil como uma espécie de vertente do reggaeton, né? Quando veio Tati Zak, Tipok, aí veio MC Kevin, veio uma galera seguindo essa linha que acabou dando na Anitta fazendo reggaeton com participações internacionais e tal, porque ela é alguém que é do movimento funk, que observou essa tendência da galera a consumir esse tipo de música, e como alguém que deve pesquisar bastante na internet, ela também deve ter ouvido e se identificado com o movimento, porque ela é do funk, ela foi da Furacão 2000, ela passou tudo isso que a gente passou no funk para chegar no sucesso, ela também passou. Ela passou cada degrauzinho da escada do funk até chegar no show das Poderosas lá. Então, eu vejo a relação que ela tem com o reggaeton bem próximo da relação que eu tive, só que ela pegou o reggaeton no momento em que o reggaeton era quem tava mandando no mundo inteiro, entendeu? Não era mais um momento só de, tem um hit aí que é a gasolina, porque gasolina foi no momento em que o termo reggaeton surgiu, e eu acho que agora o momento internacional é o do funk. Funk tá nessa posição agora de ser a música que influenciou o mundo, que veio com Bum Bum Tam Tam. E aí depois as parcerias que teve entre os cantores de reggaeton com os cantores de funk, os rappers da França utilizando a sonoridade do funk para poder fazer uma coisa mais afro.
Eu tenho uma opinião não muito popular de que, inclusive, a ascensão do dembow dominicano se deve à ascensão do funk no Brasil. Não é popular, mas é uma impressão que eu tenho. Eu não tô em pana, eu tô em cuca jalapeño, spice, picante, picante. Spice, picante, picante, jalapeño, spice, picante, picante. Tu no eres de lo mío, deja tu mediante la.
Sim, não, mas eu concordo plenamente com você, porque pra mim, MC Papo, o dembow é o reggaeton, o dembow dominicano é o reggaeton se ele tivesse evoluído 200% igual ao funk brasileiro, que é, por exemplo, no Brasil, quando surgiu o tamborzão, que foi por meados aí de 2003, 2004 ali, quando a galera pegou a música de capoeira e de macumba e montou em cima de uma batida que chamava Volt Mix, que era a batida oficial do Freestyle Music e do Miami Bass. Que acho que, se eu não me engano, foi o Khabib que inventou o primeiro tamborzão, mas eu posso estar enganado. E aí, a partir daquilo, a galera viciou tanto naquele tambor que todo mundo chegava no produtor e falava: eu quero a minha música com aquele tambor neurótico. E acabou que a gente passou um período de 3 anos em que todas as músicas eram só tambor e algum sample.
Aumenta, aumenta o som. É o cabide de Colômbia. É o cabide de Colômbia. É o cabide, é o cabide, é o cabide de Colômbia.
E o dembow dominicano tem essa estética seca, que é a percussão e um sampler ou outro.
Até hoje o reggaeton dominicano é assim, a marca registrada deles é essa.
Sim, e os BPMs, eles cantam em 123, que para um reggaetoneiro é muito rápido, e para um funkeiro já é lento, né, hoje em dia. Que a gente, você vai na favela do Rio de Janeiro, o povo tá dançando 170. Igual o psicopata, rapidão.
É, a sua carreira, depois ali dos anos 10, começou a 31 Cobra Coral, né? Que é como se fosse aquelas companhias que a gente estava acostumado em Porto Rico, WY Records, El Orfanato, El Cartel, só que de cantores de reggaeton de Minas. Aí a gente tinha o Gugu Léo, a gente tinha a Culandria.
É um coletivo.
É, tinha uma galera muito massa. Aquela época foi uma das que eu mais escutei, MC Papo. Queria que você comentasse um pouco sobre esse momento, né, da companhia, que vocês lançaram bastante música legal. É, Namorar Escondido é uma das minhas favoritas, as universitárias, e já chegando para agora, quais são os seus próximos projetos?
Então, como você falou, foi uma época muito boa. Talvez esse momento, se tivesse mais coletivos igual a 31 Cobra Coral, porque tipo assim, teve a gente, teve Cartel Latino, e eu não conheço outros. É lógico que teve outros, mas
a gente teve a nossa também aqui, né? Outros Niveles. Só que teve muito problema porque eu não morava em São Paulo, eu morava no interior, e depois eu me mudei.
É, tudo era sempre muito desmantelado, um gato pingado, um gato ali, outro ali.
Eu fazia parte e não fazia parte, eu morava aqui na Bahia e não conseguia me encontrar com a galera, então.
E aí, como é que você faz um evento assim? Você não consegue reunir as pessoas pra fazer um evento, né? E aí, eu acho que a falta de ter várias crew, vários coletivos, num perímetro próximo, foi o que fez o reggaeton não deslanchar, porque aquele era o momento. E aí, o que aconteceu naquele momento? São Paulo entrou pro funk e os caras vieram com um negócio totalmente diferente do Rio de Janeiro, que era o funk ostentação, era uma novidade. Pegou o Brasil inteiro, por quê? Porque era aquela coisa do rap americano que todo mundo ficou os anos 2000 inteiro escutando em inglês, e de repente eles viram aquilo com uma rítmica brasileira, que era os tambores do funk, palminha, aqueles negócios tudo. Então, o momento do reggaeton dar aquela explosão, veio a galera de São Paulo com funk ostentação, e aí tomou o hype. Aquele foi o hype daquele momento. As novas gerações que foram chegando, elas queriam fazer funk e não reggaeton. Tanto que eu viajei para São Paulo algumas vezes depois, e os menorzinhos da comunidade boliviana, porque eu fui fazer show pros bolivianos lá em São Paulo, a galera era muito reggaetoneira. A nova geração tava na onda do funk, eles não queriam saber de reggaeton mais. Entendeu? Porque aquilo era o que eles podiam viver ao vivo, que estava acontecendo na escola deles, estava acontecendo nos carros que passavam na rua deles, nas festas de aniversário. Depois de um jejum de 4 anos, né, que foi... Eu fiz a música Tudo Pra Dar Errado, foi um sucesso, que foi nessa época aí que você falou, da época da 31 Cobra Coral. E logo em seguida eu fiz Covarde, e eu caí num momento assim de desânimo, porque os produtores que sabiam fazer muito bem aquilo que eu queria que fizessem com a minha música, resolveram parar de produzir por problemas pessoais e tal. E isso me desanimou muito, porque eu fiquei pensando assim, poxa, como é que eu vou encontrar outras pessoas que sejam tão boas assim? Aí eu fui fazer outras coisas, fui estudar, né? E aí passaram 4 anos, quando eu voltei, já tinha rolado essa coisa toda do funk, ter dominado assim o resto do Brasil inteiro. Aí eu comecei, eu fiz igual os reggaetoneiros de Porto Rico, caí pro trap. Aí lancei a mixtape de trap, aí passou-se um tempo, a saudade bateu, e aí eu fiz esse projeto que saiu agora, que é o Cavalinho, que é praticamente todo o reggaeton e tem só uma faixa que é um trap funk.
De cantor brasileiro, foi as tuas músicas, com certeza, a tua e a do Pitor Sua, que é outro cantor grande, que eu gosto muito, que ele traz essa questão do urbano, né, bem, bem aceso, assim, eu sou muito fã desses dois E também Mwamba Beach, que eu ouvia muito na época, ouço até hoje, né? E é por isso que a gente te convidou aqui, que foi uma das pessoas, uns pilares, digamos, a gente tá falando também sobre os pilares do reggaeton lá fora, né? Você é um dos pilares do reggaeton brasileiro, né? Então, eu acho super importante continuar com esse movimento, a gente ir atrás, a gente vai falar mais sobre reggaeton brasileiro, também no site que tem todas essas histórias que vocês estão ouvindo aqui. Isso foi reportado desde 2005 pelo site que hoje a gente chama de Reggaeton Brasil, e hoje é um movimento forte e que está ganhando muito mais força cada vez mais. Eu me sinto muito orgulhoso de estar aqui com os meus colegas Ayud, a Thaís, o MC Papo, que são pessoas da antiga que acompanharam todo esse movimento. Não é hoje, não foi depois de Despacito, não foi depois de Anitta, não foi nada. A gente não esperou o boom acontecer. A gente amou, lutou e está lutando até hoje para o reconhecimento e ter o seu espaço aqui no Brasil. Então, Papo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Certo? A gente quer te ver mais vezes aqui na Reggaeton Brasil. Inclusive, eu sempre disse pra você que você era o padrinho da Reggaeton Brasil, porque foi graças ao seu CD lá dos Senhores Cafetões, com a música Piriguete, que bombou, que me fez abrir os olhos e querer abrir um espaço exclusivo pra brasileiros, porque a gente não tinha voz. O brasileiro não tinha voz dentro do reggaeton. As pessoas que curtiam o reggaeton não sabiam pra onde ia, não sabia, se achava solitários, né? Então ninguém tinha uma identidade, e a gente criou uma identidade, o movimento Reggaeton Brasil. A gente mostrou os cantores, tanto de fora quanto daqui de dentro, e a gente vai continuar fazendo esse trabalho belíssimo. E você também deixando as suas redes sociais pra galera acompanhar o seu trabalho melhor e conhecer quem é o MC Papo.
Ah, então é isso aí, né? Sua força por esse espaço que você criou para todos os reggaetoneiros aqui. Queria falar pra galera, se você quiser saber mais sobre o reggaeton, siga, né, o reggaeton brasileiro no Instagram, me siga também, @mcpapo31, meu Twitter é @mcpapooficial.
Papo, quer um hit?
Me liga.
É isso aí, pessoal. Siga a gente, como o Papo falou, nas redes sociais. No Instagram a gente tá como Reggaeton Brasil. A Thaís tá como Thaís Queiroz, com dois Is no Queiroz. @arpoficial, assim como se escreve, assim como se diz, sem H, sem dois Fs, é arpoficial. E eu tô como @gabrielaiwood. Quero agradecer muito a sua audiência até aqui, agradecer ao Papo novamente por ter participado com a gente.
Muito obrigada, meninos, e até semana que vem, pessoal, às 10 horas da Latina Hits. Valeu!